apostas esportivas no Brasil. Há poucos anos, os grandes patrocinadores dos clubes eram bancos, montadoras de empresas, de telefonia e marcas de material esportivo. Hoje, basta olhar para qualquer camisa da Série A. Em quase todas elas, o destaque é o mesmo: uma casa de apostas. As bets passaram de novidade a protagonistas do futebol nacional. E o motivo é simples: dinheiro. Muito dinheiro. Os contratos de patrocínio master assinados nos últimos anos chegam à casa de centenas de milhões de reais. Em agosto do ano passado, o Flamengo fechou um contrato de 268 milhões e 500 mil reais por temporada com uma casa de apostas, o maior do futebol brasileiro. O Corinthians vai receber por ano, até 2029, 150 milhões de reais. Para muitos clubes, esse se tornou o maior acordo comercial da história. É um dinheiro que ajuda a contratar jogadores, quitar dívidas, investir em estrutura e manter equipes competitivas. Em um cenário financeiro cada vez mais difícil, as casas de apostas passaram a ser vistas pelos dirigentes como parceiras indispensáveis. Como, por exemplo, Palmeiras, que tinha como patrocínio master a Crefisa, e trocou por uma casa de apostas que superou o que a antiga patrocinadora pagava e hoje estampa o principal lugar da camisa do Verdão. Leila Pereira, na ocasião, quando houve a troca do patrocínio e ela foi questionada sobre as dúvidas que uma casa de apostas geraria sobre a camisa palmeirense e também os escândalos envolvendo manipulação de resultado no mundo da bola. Ela se pronunciou através do podcast Zona Mista do Hernan da seguinte forma:
eu vejo que a gente precisa ter mecanismos para controlar e para verificar se realmente há manipulação ou não, sabe? É só isso que a gente tem que... Porque as bets estão no mundo inteiro, não é só no Brasil.
A promessa era dinheiro fácil. Bastava um cartão amarelo, um pênalti cometido ou até mesmo um lance combinado. Em poucos segundos, alguns jogadores colocaram a carreira inteira em risco. Nos últimos anos, o futebol brasileiro assistiu a uma série de casos de manipulação de resultados. Atletas foram investigados, denunciados e punidos por participar de esquemas ligados às apostas esportivas. Alguns receberam suspensões de vários anos. Outros foram banidos do futebol. Um relatório da IBIA, International Betting Integrity Association, que monitora casos de manipulação em diferentes modalidades esportivas, entre 2021 e 2025, o Brasil teve 68 alertas, sendo 51 no futebol. Deste total, 25 jogos suspeitos apenas no ano passado. No mundo todo, outra empresa de tecnologia esportiva e dados apontou 618 jogos sob suspeita em 2025. A reportagem do Grupo Rádio Web conversou com um jogador de futebol que se envolveu com apostas esportivas e foi banido do esporte. O atleta pediu que a sua identidade fosse preservada e a voz modificada por inteligência artificial. Ele relatou o sentimento de não poder mais estar em campo.
Que é um dinheiro, tipo assim, que é um dinheiro que você não vê, né, cara? Sei que vem de família humilde, mas às vezes não tinha roupa usada, pegava, metia da barra, quem não usava mais, tá? Pra mim, se eu dar 50 mil, assim, que você pegar pra família sua, como você vai falar assim, mano, é que é um negócio que pesa também, né, cara? Querendo ou não, você vê que vai mudar um pouco a história ali de tudo.
Depois das punições, veio o arrependimento. No futebol, um erro pode durar 90 minutos, mas uma decisão tomada por dinheiro fácil pode deixar marcas pro resto da vida.
E eu não tô podendo ter essa chance de mostrar que realmente estou arrependido do que eu fiz.
Com a regulamentação das apostas esportivas no Brasil, um novo desafio surgiu para os clubes: proteger seus contratos. Hoje, os departamentos jurídicos precisam ir muito além da negociação de valores. É necessário garantir que os acordos respeitem todas as regras de publicidade e proteção ao consumidor e jogo responsável. As cláusulas passaram a ser mais rígidas. Os clubes precisam prever responsabilidades em casos de mudanças na legislação, punições às empresas de apostas e até a possibilidade de rompimento do contrato caso a patrocinadora deixe de cumprir as normas exigidas pelo governo. A reportagem conversou com um advogado especialista em direito esportivo, Andrei Kampf, que explicou e exemplificou como funciona no âmbito jurídico.
Os clubes precisam tratar esses contratos como uma questão de compliance, não apenas como uma questão comercial. É fundamental que se preveja cláusulas que obriguem as casas de apostas a cumprir integralmente o que a legislação brasileira traz. E também as normas de publicidade que estão cada vez mais rigorosas. Definir claramente quais campanhas podem usar a marca do clube, estabelecer responsabilidades em caso de infrações e prever também mecanismos de fiscalização e até de rescisão de contrato. A responsabilidade reputacional do clube também está em jogo nesses casos.
Além disso, há outro tema que vem ganhando espaço nos tribunais: o uso da imagem dos atletas. Nos últimos meses, jogadores têm recorrido à justiça para impedir que plataformas de apostas utilizem seus nomes, fotografias e características físicas em campanhas publicitárias sem autorização. Em alguns casos, atletas conseguiram decisões favoráveis, determinando a retirada imediata do material de divulgação. O argumento é simples: o direito de imagem pertence ao jogador e não pode ser explorado comercialmente sem um contrato específico ou remuneração. A discussão envolve principalmente atletas que não possuem vínculo direto com as empresas de apostas, mas acabam aparecendo em anúncios por causa de fotos, de jogos, de imagens, tudo isso relacionado aos clubes, como explica Andrei Kampf, especialista em direito esportivo.
O que eu penso, tá? Que essas decisões reforçam um princípio importante. O direito de imagem é um direito personalíssimo, ou seja, um direito do atleta, e não pode ser explorado comercialmente sem uma autorização formal. O fato de um atleta disputar uma competição não autoriza plataformas de apostas a utilizarem seu nome, fotografia ou demais atributos de personalidade para fins publicitários. Essas liminares sinalizam que a justiça tem reconhecido um direito constitucional, a necessidade de consentimento e, quando houver exploração econômica, de remuneração efetiva do atleta pela cessão dessa imagem.
Nos últimos anos, o governo brasileiro iniciou a regulamentação do setor. As empresas precisam cumprir exigências legais, pagar taxas, seguir regras de publicidade e adotar mecanismos para combater a lavagem de dinheiro e manipulação esportiva. Também passaram a existir restrições sobre campanhas voltadas para menores de idade e exigências para incentivar o chamado jogo responsável. Do ponto de vista do especialista Amir Somoge, é preciso parar de promover o vício de apostas esportivas.
Eu já estudei muito a questão das bets no mundo e aqui para o Brasil, até antes de lançar, né, a lei, eu já vinha criticando. Tem que olhar as bets como uma operação que tem que acontecer. Então, como aconteceu com o tabaco? Você pode comprar cigarro em qualquer lugar, está liberado, mas você não tem publicidade, você não promove o vício. Então caiu muito o número de usuários de tabaco no Brasil e no mundo, graças a essa estratégia. A bet tem que existir, tem que ser regulada, porque uma bet ilegal é muito danosa, porque eu já ouvi histórias, por exemplo, que um cara me falou sobre você trabalhar com uma bet ilegal, né? Apostar numa bet ilegal e depois não conseguir recuperar seu dinheiro, então você não tem a credibilidade de uma Betano ou de uma Sporting Bet, essas empresas famosas. Mas no final você tem que proibir a publicidade como do tabaco, liberar esse espaço, né, nas camisas, nas placas, para que outros setores investam e deixar que elas funcionem como um serviço online, como tantos outros que funcionam de forma online, mas que são proibidos, né, como legislação.
Durante a Copa do Mundo, os brasileiros gastaram 852 milhões de reais em apostas esportivas online. No confronto entre Brasil e Marrocos na fase de grupos, a cota média dos apostadores foi de R$ 524, quase 300%, acima do valor das apostas diárias fora do período do campeonato. Os dados são de um fintech, que acompanha o volume de palpites diários nas plataformas. O governo agiu de forma emergencial para evitar um estrago ainda maior. Uma portaria interministerial determinou novas regras para a publicidade. As empresas estão obrigadas a exibir alertas de que apostar faz perder dinheiro, pode causar dependência e não é investimento. Além disso, estão proibidas apostas com base em dicas de comentaristas e influencers. No Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, as prefeituras determinaram a proibição de propaganda de bets em espaços públicos. Através de uma nota oficial destinada à reportagem da agência Rádio Web, o Instituto Brasileiro de Jogo responsável informa que está analisando detalhadamente as novas medidas relacionadas ao mercado de apostas de cota fixa, com o objetivo de avaliar seus impactos para o setor. A entidade considera positiva a evolução contínua do ambiente regulatório e entende que o aprimoramento das normas deve contribuir para fortalecer a integridade do setor, ampliar a proteção de consumidores e promover o jogo responsável, preservando, ao mesmo tempo, a segurança jurídica, a proporcionalidade e as condições necessárias ao desenvolvimento sustentável do mercado regulado. Diante disso, o Instituto de Jogo Responsável e seus associados reafirmam seu compromisso com as melhores práticas do setor e com o cumprimento das regras estabelecidas no país. Da mesma forma, o fortalecimento da fiscalização e a atuação coordenada entre os órgãos públicos e o setor regulado. Eles são importantes para coibir a atuação de plataformas ilegais. O Instituto permanece à disposição das autoridades para colaborar tecnicamente com o debate e contribuir para o contínuo aprimoramento da regulamentação e para a consolidação de um mercado cada vez mais seguro, íntegro e responsável, fecha aspas. O futebol brasileiro sobrevive às derrotas mais dolorosas, mas agora enfrenta um adversário diferente, um adversário que cabe na palma da mão. Está no celular, disponível 24 horas por dia, a um clique, e que não escolhe idade, profissão ou classe social. Escolhe apenas quem acredita que a próxima aposta será diferente da última. O problema começa quando a diversão vira dependência. Quando o sonho de ganhar dinheiro destrói o dinheiro que sustenta uma casa. Quando o futebol deixa de unir uma família diante da televisão para separar essa mesma família por conta de dívidas. Talvez o maior patrimônio do futebol brasileiro nunca tenha sido os títulos, nem os craques, nem os estádios lotados. Sempre foi o torcedor. Aquele que compra a camisa, que viaja quilômetros, que chora na derrota, que sorri na vitória. E é justamente esse torcedor que precisa ser protegido. Porque nenhuma aposta vale mais do que a tranquilidade de uma família. Nenhum prêmio vale mais do que a consciência em paz. Nenhum jogo, por mais emocionante que seja, pode custar uma vida inteira. No próximo episódio, você vai saber sobre o impacto das bets nos relacionamentos, nas famílias e na saúde das pessoas.
Eu cheguei a fazer apostas de 5 mil reais um dia. Um dia eu joguei uma aposta de 5 mil. No outro dia eu trabalhava sem um centavo no bolso, porque eu comi um pouco de manteiga. Um cafezinho eu não tinha esse dia. E o ano 2023 foi onde, de fato, eu passava um terço do meu dia fazendo apostas.
Agência Rádio Web, gerência de conteúdo, Mariana de Freitas. Edição de Thiago Pedruzzi. Produção e reportagem, Daniela Esperon.
Rádio Cidade Jundiaí. É informação o tempo todo.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos, Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado. No Instagram, Restaurante Buona.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Rádio Cidade Jundiaí. 730 kHz.
Te amo, vê se não esquece. Quero ser alguém melhor, só pra te ver feliz. Não vai ficar um pouco mais, pelo menos dá um beijo antes de sair. Não vai sem me dizer que volta, um pouco antes de eu dormir. Não vai me dar um outro beijo, é pra eu não me esquecer que vai voltar, que vai voltar. E quando chegar, vai valer o dia. Te amo, vê se não esquece. Temos tanto pra viver e pra nos descobrir. Tão bom saber que não sabemos muito, mas posso já aprender que vamos conseguir. Não vai sem me dizer que volta, um pouco antes de eu dormir. Não vai me dar um outro beijo, pra eu não me esquecer que vai voltar, que vai voltar. E quando chegar, vai valer o dia. Que vai voltar, que vai voltar. E quando chegar, vai valer o dia. Todo medo, todo aperto, a urgência, a notícia. Quando a espera terminar, tudo isso vai passar. É, oh, que vai voltar.
Já nasce com o coração blindado. Pena que não é meu caso. Pena que não é meu. Pena que não é meu caso. Pena que não é meu. Já sofri e fiz sofrer. Nem sei por que escolho se amar sempre virá doer. Me prove o contrário que dessa vez é pra valer. Meu coração cansado só quer descansar em você. Cuidado que nunca foi cuidado. Pareço ser forte, mas sou frágil. Aceita meu amor traumatizado. Não quero passear no meu passado. Substitui amores, foda essa geração. Descartável descontrole, vejo no repeat. Tanta inversão de valores, será que ainda existe? Amar em meio a desamor. Não me esconde nada, quero ver sua terceira camada. Sua versão mais louca, piorada. Não me esconde nada, cuidado que nunca foi cuidado. Sou frágil, aceita meu amor traumatizado. Não quero passear no meu passado. Lá vou eu de novo, apostando tudo. Não decepcione, já não tenho muito pra perder de novo. Sei que não é justo te amar com medo, meu corpo inseguro. Lá vou eu de novo, apostando tudo. Não decepcione, já não tenho. With it all,
YK 523, Rádio Cidade, Jundiaí Limitada, 730 kHz, AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade, Jundiaí, informação total.
O governo federal lança nesta terça-feira o programa Move Brasil Entregadores e Moto Aplicativo, que facilita o financiamento de motocicletas e bicicletas, elétricas ou não, para entregadores de aplicativo e mototaxistas. As taxas de juros são inferiores à metade da normalidade praticada no mercado. A linha de crédito operada pela Caixa Econômica Federal tem juros subsidiados pelo governo por meio do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social e garantia do Fundo Garantidor de Operações. A previsão do governo é de financiar 100 mil motos, motonetas ou ciclomotores. Além da compra de veículos novos, o programa também prevê apoio para que empresas ampliem rede de recarga ou de troca de baterias para modelos elétricos.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta segunda-feira em Brasília o presidente da Coreia do Sul. O encontro marcou a retomada das negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o país asiático, em um momento em que o governo brasileiro precisa ampliar mercados diante das incertezas provocadas pelas novas barreiras comerciais impostas pelos Estados Unidos. Durante a declaração conjunta, o presidente Lula anunciou a criação de um grupo de trabalho para destravar as negociações entre Mercosul e Coreia do Sul. Segundo Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin vai coordenar esse trabalho.
Já é o principal destino dos investimentos coreanos na América Latina. E ainda há muito espaço para avançar. Decidimos criar um grupo de trabalho que vai identificar sensibilidade dos dois lados e evitar que ela seja um empecilho para a retomada das negociações de um acordo do Mercosul com a Coreia. É importante lembrar para vocês que nesse grupo de trabalho eu indiquei o meu companheiro vice-presidente Geraldo Alckmin para ser o coordenador do nosso grupo para fazer com que a nossa relação possa andar mais rápido. E o presidente também indicou uma pessoa da confiança dele para facilitar os acordos entre Brasil e Coreia.
As negociações para o acordo comercial começaram em 2018, mas ganharam um novo impulso nos últimos meses. Além do comércio, Brasil e Coreia assinaram memorandos de cooperação nas áreas de energia, educação, tecnologia industrial, atividades espaciais e minerais críticos. O governo brasileiro também pretende ampliar as exportações de carne bovina para o mercado sul-coreano. Durante o encontro, Lula afirmou que o comércio entre Brasil e Coreia do Sul movimentou cerca de 11 bilhões de dólares no ano passado, mas avaliou que a relação econômica entre os dois países ainda está abaixo do potencial. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Prefeitura de Jundiaí segue avançando nas ações para qualificar o atendimento da farmácia de alto custo. Na última semana, novos passos foram dados para fortalecer a estrutura do serviço e acelerar a adaptação ao novo modelo de funcionamento implantado pelo governo do Estado de São Paulo, que é responsável pela gestão dos medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica. Jundiaí é o primeiro município do Departamento Regional de Saúde de Campinas a descentralizar os serviços da unidade. Com o novo modelo, todo o trâmite é feito no próprio município, desde a primeira análise da documentação até a retirada dos medicamentos. Para garantir uma transição segura dentro das adequações necessárias, a Prefeitura vem adotando uma série de medidas para fortalecer a estrutura da farmácia de alto custo, além do reforço da equipe municipal, do apoio das secretarias de governo e finanças nas atividades administrativas e da ampliação da estrutura de atendimento. A Secretaria de Promoção da Saúde recebeu na última semana uma equipe técnica da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde para poder acompanhar de perto o processo de transição e definir novas estratégias para qualificar o serviço. Os farmacêuticos da Secretaria de Estado da Saúde estiveram na farmácia de alto custo para conhecer a rotina da unidade, avaliar os fluxos de trabalho e alinhar ações conjuntas que contribuam para tornar os processos mais ágeis e eficientes durante esse período de adaptação.
Enquanto o Brasil e os Estados Unidos brigam pelas tarifas, e essa briga está em toda manchete em qualquer jornal no Brasil, uma outra disputa foi decidida quase que em silêncio. No dia 24 de junho, a State Grid, gigante estatal de energia da China, começou as obras da maior concessão de transmissão da história do Brasil. São 1.468 quilômetros de linha em ultra alta tensão, cortando quatro estados, o Maranhão, Tocantins, Goiás e Minas Gerais. Cerca de 20 bilhões de reais de investimento e uma concessão de 30 anos. E é aqui que eu quero que vocês parem comigo por um segundo. Uma tarifa você revoga, uma linha de 800 kV você não revoga nunca. Pensem no contraste. A tarifa de 25% que Washington acabou de aplicar ocupa naturalmente o noticiário, mobiliza o Itamaraty, entra na eleição como um dos principais temas. Mas ela é reversível e, cedo ou tarde, será modificada. Depende de negociação, de eleição, de decisão judicial, etc. Foi assim com a tarifa anterior, derrubada pela Suprema Corte Americana em fevereiro. Washington disputa fluxos, a China disputa infraestrutura fixa e a diferença entre alugar e ser dono. E o mais interessante é que essa linha resolve um problema de verdade. O Nordeste brasileiro virou uma potência de energia eólica e solar. O problema é que essa energia não tinha como chegar no Sudeste Industrial. O operador do sistema, a ONS, projeta que o desperdício por falta de escoamento pode chegar a 40 gigawatts por ano até 2030. Só no ano passado esse desperdício custou cerca de US$370 milhões. Então a China não está impondo nada ao Brasil, ela está preenchendo um vazio que o próprio Estado brasileiro deixou em aberto. E é por isso que fica difícil criticar a jogada, sem parecer que você está criticando a transição energética. Reparem como a State Grid entendeu o terreno. Ela não chegou com bandeira, ela chegou com engenharia. E antecipou a obra de 2030 para março de 2028, prometeu 30 mil empregos, desviou o traçado de áreas de conservação, como por exemplo o Parque do Jalapão, e anunciou reflorestamento. Cada gesto desse reduz a superfície de ataque político quando a linha entrega luz para Brasília e emprego para quatro estados. Obviamente fica difícil para contestar para o governo Lula ou para qualquer governo que venha depois. Agora, existe um ponto no debate sobre soberania comercial que o Brasil não enxerga. A State Grid já opera mais de 16 mil quilômetros de linhas no Brasil. Já tem 24 concessões de transmissão. Essa é a terceira linha de ultra alta tensão que ela constrói no país, depois das duas fases de Belo Monte. Ou seja, peça por peça, uma estatal chinesa está virando dona da espinha dorsal do sistema elétrico brasileiro. Não da geração, que troca de mão a cada leilão, mas da coluna vertebral que carrega tudo. E essa é a lógica do capital chinês, ela é paciente por desenho. Enquanto os Estados Unidos pensam em ciclos de mandato, em instrumentos que expiram, Pequim pensa em concessões de 30 anos em ativos que ninguém desliga. A tarifa americana pressiona a exportação de hoje. A linha chinesa condiciona o país por uma geração inteira. Existe um risco que o Brasil precisa nomear. E esse risco é um risco da dependência, porque o fato da China controlar toda a linha de transmissão do Brasil ad eternum, independente do dono da geração de energia, coloca o Brasil numa posição completamente entregue às decisões de Pequim sobre como lidar com as linhas e as capacidades de transmissão no Brasil. Obviamente, nós não podemos partir do pressuposto que vai existir uma má-fé chinesa, mas é importante ver como, se o aspecto da narrativa é soberania, como deve ser no argumento com os Estados Unidos, existe um aspecto de soberania ainda maior que não é debatido no Brasil, que é o fato da dependência brasileira em relação à China.
Tiago de Aragão, da Rádio França Internacional, para a agência Rádio Web.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Só até quinta. Banana Nanica, quilo, 3,55. Filé de frango resfriado, granel, quilo, 15,89. Filé de tilápia premium, sem espinha, quilo, 58,90. Presunto Sadia, sem capa, granel, quilo, 27,90. Ofertas válidas até quinta. Para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti, faz toda a diferença.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções. Viva a magia do cinema na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí. 11-977-99-9000. Repetindo. 11-977-99-9000.
Faz seu número, faz meu
missão que eu desisto. Aposto que pode dar certo esse romance aberto dentro de mim. Você nem imagina que eu te mandaria toda de som.
Somewhere home.
Cidade. AM 730 kHz.
Descansa a letra fria no verso do papel. A mensagem antiga que deixou. A hora que não passa, mesmo com meus passos, cortando a distância de onde estou. Mas é que fiquei perto de saber que vazio é o dia sem você. Corre o tempo, você vem me dar a chance que tanto esperava. Você e mais ninguém, o que preciso, o que me faltava. Gira meia lua, o claro e o breu. Meia face oculta completa. Traga minha cura, aquilo que é meu. E o coração pra esquentar. Mas é que estive perto de entender que inteiro fica o mundo com você. E eu só vou quando você chamar. Só vou quando for pra ser o rio dentro do mar. Corre o tempo, você vem me dar a chance que tanto esperava. Você e mais ninguém, o que preciso, o que me faltava. E se não tem você, tudo é mais que dor. Eu fico nessa casa sem lugar. E o vento sopra nesse mar. Me desenha o caminho pra te achar. Mas é que estive perto de entender que inteiro fica o mundo com você. E eu só vou quando você chamar. Só vou quando pra ser o rio dentro do mar. Corre o tempo, você vem me dar a chance que tanto esperava. É você e mais ninguém, o que preciso, o que me faltava. Corre o tempo, você vem me dar a chance que tanto esperava. É você e mais ninguém, o que preciso, o que me faltava.
Carnaval é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião. A minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a casa e me livrei do resto dessa vida. Na avenida do carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha. A minha fala, a minha opinião. A minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida.
Rádio Cidade Jundiaí.
Bailando hasta conmigo, no como amigos. tratar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. Si hubiera sido.
Cidade Jundiaí, referência em informação.
Rádio Cidade Jundiaí, informa a hora certa.
13:31.
Rádio Cidade Jundiaí, informação, informação total.
O levantamento do Procon São Paulo revelou que o preço de um mesmo medicamento pode variar em até 2.433,59% entre farmácias da capital paulista. A pesquisa identificou que um remédio genérico, esse remédio genérico pode custar cerca de 25 vezes mais dependendo da farmácia escolhida pelo consumidor. O maior contraste foi registrado com o medicamento genérico Tadalafila 5mg, caixa com 30 comprimidos. Durante a pesquisa, realizada nos dias 19 e 20 de maio, em 10 farmácias distribuídas pelas 5 regiões de São Paulo, o produto foi encontrado por R$ 3,87 em uma drogaria da Zona Sul e por R$ 98,05 em um estabelecimento da Zona Norte. Entre os medicamentos de referência, a maior diferença de preços foi de 286,11%. O Sindroire 25mcg, caixa com 30 comprimidos, foi vendido por valores entre R$ 10,73 e R$ 41,43. O estudo analisou mais de 70 medicamentos entre genéricos e de referência e comparou os preços encontrados em lojas físicas com os praticados por 10 sites de grandes redes farmacêuticas. Segundo o Procon São Paulo, os medicamentos genéricos vendidos pela internet são em média 20% mais baratos do que nas lojas físicas. Já os remédios de referência apresentam preços médios 8% menores no comércio eletrônico.
O PT acionou o TSE e o STF contra um vídeo exibido na convenção do PL no sábado. Produzido com inteligência artificial, o material simula a voz e a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. O partido alega violação da resolução do TSE, que restringe o uso de IA e de deepfakes para manipular o eleitorado. No vídeo, o Bolsonaro simulado contesta a condenação por golpe de Estado e pede apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Para o advogado e diretor do Movimento contra a Corrupção Eleitoral, Melilo Diniz, caberá à justiça decidir se o caso viola ou não a norma eleitoral.
A defesa vai dizer que a convenção partidária não se confunde com a propaganda eleitoral propriamente dita. E o que é que vai ser dito pelos que estão representando? A violação das normas eleitorais trazem consequências que vão mudar a compreensão e mais do que isso, de um personagem que está inclusive proibido de usar as redes sociais. Então quem autorizou o uso da imagem, mesmo que seja uma imagem produzida por inteligência artificial?
No STF a discussão é se houve violação às restrições impostas ao ex-presidente, que está em prisão domiciliar.